E nós vamos falar de saúde aqui na nossa programação. As chamadas canetas emagrecedoras, como os medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida, ganharam grande popularidade nos últimos anos e passaram a fazer parte das conversas sobre emagrecimento. Ao mesmo tempo, o aumento da procura também trouxe dúvidas sobre indicações, efeitos colaterais, segurança e os riscos do uso sem o acompanhamento profissional. Conversamos hoje com a doutora Letícia Weinert, presidente eleita da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Rio Grande do Sul. Vamos esclarecer como esses medicamentos funcionam, para quem são indicados e por que o tratamento de obesidade precisa considerar não apenas a perda de peso, mas também a saúde e a qualidade de vida do paciente. Doutora Letícia, prazer conversar contigo.
Primeiro, então, eu gostaria de agradecer o convite para falar de um assunto tão importante, que é o tratamento da obesidade, já que os dados mostram que aqui no Brasil, cerca de metade da população apresenta sobrepeso ou obesidade.
Para darmos início à nossa conversa, doutora Letícia, como funcionam as chamadas canetas emagrecedoras e por que medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida ganharam tanta popularidade nesses últimos tempos?
As canetas emagrecedoras, então, nós chamamos elas, tecnicamente, de tratamento farmacológico, né, para o tratamento da obesidade e do diabetes. E elas se baseiam no peptídeo análogo GLP-1. Essa substância, então, ela é capaz de reduzir a nossa ingesta calórica através de diversos mecanismos. Redução do nosso apetite, atuam no sistema nervoso central, reduzindo, então, a fome. Também reduzindo o esvaziamento do nosso estômago, aumentando a sensação de saciedade, né? E elas ficaram tão populares pela capacidade, então, de realmente de uma perda de peso considerável e de grandes benefícios clínicos no diabetes, na pressão, na apneia do sono, na gordura do fígado, né? Então, são diversos benefícios, não apenas a perda de peso.
Existem diferentes medicamentos disponíveis atualmente, doutora Letícia. O que diferencia essas opções e como o médico decide qual pode ser adequado para cada paciente?
Nós temos disponíveis no Brasil já há vários anos essas medicações para o tratamento da obesidade. A liraglutida, que já existe há vários anos, mais de 10 anos, ela foi comercializada inicialmente com o nome de Victoza e Saxenda, e ela é de aplicação diária, e ela tem uma perda de peso de aproximadamente 5 a 8%, né? Depois chegaram as canetas já mais aprimoradas, como a semaglutida, que ela tem uma aplicação semanal, então mais fácil para a adesão do paciente, com um pouco menos de efeito colateral e uma maior potência para perda de peso, né? Os estudos variam, mas vamos dizer assim, cerca de 12 a 17, 18% do peso corporal. E mais recentemente chegou ao Brasil a tirzepatida, que seria a medicação então mais potente, capaz de uma perda de peso de 20 a 25% do peso e com menos efeitos colaterais. E o custo das canetas, ele foi aumentando à medida que as canetas foram tendo, então, uma maior potência, o custo foi aumentando. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora da prescrição. O quanto o paciente precisa perder de peso, né? O quanto esse paciente é suscetível a efeitos colaterais, principalmente do tubo digestivo, porque as canetas mais recentes, elas apresentam menos efeito colateral, né? A adesão do paciente também, o tratamento semanal, ele é mais fácil do paciente seguir corretamente o tratamento. E também levamos em consideração o custo, né? Porque as medicações que nós já temos há vários anos, como a liraglutida e a semaglutida, agora nós também temos a opção de genéricos ou similares. E a medicação mais recente, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro, nós ainda não temos essa possibilidade de uso de genéricos, então é uma medicação de mais custo. Então, resumindo, nós levamos em consideração a questão da adesão do paciente ao uso semanal ou diário, o quanto cada medicação vai perder de percentual de peso, né? e também a questão dos efeitos colaterais e também a questão do custo.
Esses medicamentos, eles são indicados para qualquer pessoa que queira perder peso ou existem critérios clínicos específicos para que o tratamento seja recomendado?
Os critérios para prescrição das medicações se baseiam nos estudos clínicos, né? Então, hoje, a gente indica as canetas, né? Ou também existem orais, na verdade, tá? Com o análogo GLP-1. Nós indicamos esse tratamento para as pessoas que têm obesidade, né? Que seria o índice de massa corporal acima de 30. Ou pessoas com sobrepeso, índice de massa corporal acima de 27, com alguma morbidade clínica, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, colesterol alto, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, né? Entre outras complicações que o excesso de peso pode estar gerando para o nosso paciente. Então, de forma sucinta, não é para qualquer pessoa, né? Existem critérios bem estabelecidos na literatura científica.
Doutora Letícia, quais são os principais efeitos colaterais, os riscos que o paciente precisa conhecer antes de iniciar esse tipo de tratamento?
Embora nós consideramos que essas medicações sejam bastante seguras, né, e muito benéficas, se bem indicadas, como um remédio, né, pode haver sim efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que a gente mais costuma ver na prática clínica, que também são os efeitos colaterais dos estudos científicos, eles afetam o tubo digestivo, né? Então, náusea, constipação ou diarreia, sensação do abdômen mais estufado. Então, esses são os principais efeitos colaterais, mas é importante ressaltar que eles ocorrem mais no início do tratamento, que a gente consegue manejar esses efeitos colaterais, eles não indicam necessariamente uma interrupção do tratamento, tá? E o aumento de dose mais lento, mais gradual, também pode ser utilizado se o paciente apresentar algum efeito colateral, né? Então, existem sim esses possíveis efeitos colaterais, mas a gente consegue manejá-los, né? E o paciente não precisa evitar o uso do tratamento apropriado por medo desses efeitos colaterais.
Um dos grandes problemas, doutora, é o uso por conta própria, muitas vezes com um objetivo exclusivamente estético. Quais são os riscos da automedicação e do uso indiscriminado dessas medicações?
O uso de qualquer remédio por conta própria pode ter riscos e isso preocupa muito a nós médicos, né? Então, como qualquer outra medicação, como falamos anteriormente, né, as medicações para o tratamento da obesidade podem ter alguma contraindicação ou efeitos colaterais que não são raros, né? E o paciente que não está em acompanhamento médico, ele se coloca, então, sob risco, né? Então, nós somos contra a automedicação, né, para o tratamento do peso, ainda mais fora da indicação correta, né, para essas medicações.
Doutora Letícia, no processo de emagrecimento existe também a preocupação com a perda da massa muscular. Como evitar que o paciente perca músculo junto com o peso?
A perda de massa muscular, ela pode ocorrer durante o processo de emagrecimento, independente do uso de fármacos para o tratamento da obesidade ou não, né? Então, a perda de massa muscular, ela pode ocorrer no emagrecimento da cirurgia bariátrica ou com dieta, restrição calórica e também, então, né, com o uso das medicações. Eu citaria aqui dois pontos principais para a gente prevenir a perda né, de massa muscular. Seria uma ingesta adequada de proteínas na dieta, né, principalmente a proteína da dieta, que ressalto que a alimentação é o nosso pilar de reposição de proteína, tá? Então a gente recomenda que se ingira 1,2 gramas de proteína a 1,5 por quilo de peso ideal, né, na alimentação diária. O segundo ponto a destacar é o exercício de força, né? Então, o paciente precisa realizar musculação ou atividade semelhante para prevenir, então, essa perda de massa muscular durante o emagrecimento. Mas eu gostaria de falar sobre um outro ponto aqui. que quando nós emagrecemos, quando nós tratamos a obesidade, nós também perdemos a gordura que está dentro do músculo, que nós chamamos de mioesteatose. Então, nos estudos, nós observamos que o paciente melhora muitas vezes, né, a sua força. E isso porque a fibra muscular, né, ela acaba, a gente acaba tirando da fibra muscular, do tecido muscular, essa gordura que estava ali dentro, chamada mioesteatose. Então, a redução do peso no tratamento da obesidade, se acompanhada, então, de uma carga proteica e de uma musculação, se for um tratamento adequado, com acompanhamento adequado, nós podemos sim melhorar a nossa força durante esse processo.
Qual a importância de associar a medicação a uma alimentação adequada, à atividade física e o acompanhamento de outros profissionais durante o tratamento?
Então, complementando, né, o que eu disse anteriormente, a alimentação adequada, ela é um pilar essencial no processo de perda de peso, porque nós precisamos repor não só a proteína, como eu já citei, que auxilia, né, nessa questão muscular, mas a proteína também ela tem diversas outras, digamos, utilidades no processo de emagrecimento, por exemplo, na prevenção de perda de cabelo, né? A ingesta proteica também é necessária nesse ponto. E diversos outros nutrientes, nós precisamos fazer uma dieta adequada durante o processo de emagrecimento para prevenir uma desnutrição dos micronutrientes essenciais para a nossa saúde, né? E então, também, buscando um pouquinho o que eu já falei anteriormente, o médico responsável pelo tratamento, ele vai acompanhar essa alimentação e também ele vai avaliar, através de exames, se há alguma desnutrição de algum nutriente específico, né? E a atividade física, como já citei anteriormente, ela também é essencial para nós preservarmos a nossa força, a nossa massa muscular e a nossa independência, né? Para nós nos mantermos fortes e capazes de seguirmos as nossas atividades, nos nossos esportes, né? De uma maneira apropriada. Então, o nutricionista e o profissional da educação física são pilares essenciais para o tratamento da obesidade com saúde e segurança.
Doutora Letícia, para finalizarmos, diante da popularização dessas medicações e do surgimento de novas opções, qual deve ser o critério clínico para escolher o medicamento adequado para cada paciente, garantindo que a perda de peso venha acompanhada de saúde e de qualidade de vida ao longo do prazo? Que orientação deixar, doutora?
Cada paciente vai ter a sua história de saúde e a sua história de vida, e nós precisamos sim, como também, né, já falamos previamente, cada paciente vai ter um remédio, uma medicação que é melhor para o seu caso, né? Então, isso tem que ser avaliado pelo médico especialista e nós vamos levar em consideração, então, o custo de cada medicação, efeitos colaterais, o quanto esse paciente precisa perder de peso, quais são as doenças clínicas já existentes, né? Então, não existe um remédio mágico que sirva para todo mundo. Cada paciente vai ter que ser avaliado pelo médico assistente e aí nós vamos então escolher em conjunto com o paciente qual o melhor fármaco para cada pessoa.
Muito obrigado, doutora Letícia, pela participação e com isso a gente traz essa matéria especial aqui na programação da tua rádio sobre as famosas canetas emagrecedoras. Conversamos com a presidente eleita da Sociedade Brasileira de Endocrinologia da Regional Rio Grande do Sul, doutora Letícia Weinert, que trouxe essas informações e esses esclarecimentos aqui na nossa programação.